Saúde e Bem-Estar, que hoje destaca o nosso Agosto Dourado, que traz a campanha de amamentação, a importância de amamentar. Aqui nos estúdios, ao vivo, a Daniela Pavone, consultora de amamentação, e depois, na sequência, falamos aqui sobre o desmame. Daniela, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, obrigada por mais um momento aqui, nesse mês especial.
Tudo bem contigo?
Tudo bem.
E aí, as mamães levam a sério no mês de agosto, que é o Gosto Dourado?
Na verdade, esse mês, ele é pensado para que outros personagens também reflitam sobre a temática da amamentação, né? Porque as mães, elas estão lidando com isso diariamente, então é só em agosto. É algo que faz parte, né, do dia a dia, de quem está vivendo esse momento. Mas o agosto, ele vem para trazer essa reflexão em relação a todos esses personagens que podem auxiliar, né, e conduzir a mãe nas suas dificuldades, políticas públicas, serviços, né, que possam ajudar a manter e incentivar o aleitamento materno.
E mais do que favorecer o bebê, pelo que eu li alguns dias atrás aqui, Daniela, a amamentação favorece muito a mamãe na questão saúde.
Com certeza, o benefício é para ambos, né? No bebê a gente já ouve muito, se reflete e se preza muito para que se mantenha o aleitamento como preconizado, né, até os 2 anos, diante de todos os benefícios que o bebê tem no desenvolvimento, na proteção, na imunidade. E para a mãe, de fato, quanto mais tempo ela amamenta, também confere maior tempo de proteção para ela em doenças importantes que são causadoras, né, de óbitos de mulheres no mundo, né, como o câncer de mama. Então, quanto mais tempo essa mulher amamenta, maior é o fator de proteção evitando essa doença.
As campanhas têm ajudado bastante, Daniela?
Ajudam a repensar as estratégias, a mobilizar personagens que precisam atuar nesse campo. E esse ano traz bem essa temática de fortalecer o que funciona. Então, se resgatar protocolos, atividades, para que se reforce esse apoio para o aleitamento. Porque não é algo feito apenas pela mãe e pelo bebê. Depende de toda essa estrutura, dessa rede de apoio, para que se estabeleça e se mantenha e se prolongue esse ato, né, de alimentar o bebê.
Quando falamos em amamentação, quais são as principais dúvidas que as mamães têm hoje, hein?
No início, a grande dificuldade, né, estabelecer o processo, ainda é pensar que é algo natural, instintivo, mas depende muito de aprendizado. Entender como o bebê funciona, como é que é o comportamento de um recém-nascido. Então, esse bebê, ele tem um comportamento no primeiro mês, no segundo mês ele já é diferente. E o que, que a gente tem que observar nesse primeiro mês para atender essa necessidade, essa demanda, e usar, então, os recursos assertivos para que a amamentação flua, né, de uma forma tranquila e, de fato, se prolongue, né? Então, a primeira dificuldade em relação à dor, que é algo que faz parte do processo, mas entender o que é normal e o que não é, né? A questão da dúvida, da insegurança, se vai ser capaz de alimentar o bebê exclusivamente, então a capacidade de produção de leite também é uma grande dúvida no início da jornada de amamentação.
Questão da dor, como é que funciona, hein, Daniela?
Certo. A dor, ela envolve ação hormonal, ação mecânica da mamada, então adaptação da mama materna, do mamilo, enfim, né, do complexo areolo-maminar, mamilar, ao aleitamento. Então, os primeiros dias é esperado que uma dor inicial no início da mamada aconteça, pela adaptação ali das fibras neuromusculares do mamilo, a ação hormonal da prolactina, que nesse momento está mais alta, né, na corrente sanguínea da mãe, para estabelecer, dar o start ali da produção de leite, e a própria mecânica da mamada. Então, encaixe na pega, a sucção do bebê, a dinâmica da sucção que o bebê está exercendo, porque ele vem com alguns reflexos, sim, biológicos, naturais, instintivos, mas aprender a mamar, ele vai aprender aqui fora, quando ele está em contato com o corpo materno, entender e gerenciar esse mamilo, né, essas mamas que a sua mãe tem.
A mamãe sabe de que cada gestação é uma gestação diferente? Ela tem consciência disso hoje?
Acredito que sim, a gente fala muito sobre isso, se resgatou muito a questão, né, do aleitamento. E ao longo desses agostos, né, a gente sempre olha para os nossos números e Ministério da Saúde, OMS, Unicef tem metas, né, sempre projetando para que melhore a saúde da população, e o aleitamento é uma ação que vai refletir saúde a longo prazo também, né? Então, há algumas ações, por exemplo, que é o tempo de amamentação, é um dado que melhorou os números, comparando, por exemplo, com amamentação na primeira hora de vida, ainda está se buscando melhora nesse aspecto. É o entendimento ali de agir prontamente na fase em que a mãe tem uma resposta melhor na sua produção, né, que a mama responde melhor, que seriam ali então os primeiros meses de vida, ainda tem muito a melhorar. Mas em relação a quem conseguiu, quem está de fato sentindo bem, né, o prazer do próprio amamentar, está optando em aleitar por mais tempo.
Saúde e Bem-Estar, que nesta manhã está conversando aqui com a Daniela Pavone, consultora de amamentação. Daniela, vou falar aqui sobre desmame, pode ser?
Exatamente, esse tema, né, que pouco falado, né?
Pouco falado?
Pouco falado. A procura também é um pouco menor para assistência, até porque algo que, como a amamentação em si, ela é influenciada pelas nossas crenças, nossa cultura, né? No meio onde a gente vive, o desmame também é algo que a gente acaba replicando o que se fazia antigamente, né? Como é que a criança vai desmamar, tá? Existem três caminhos que o desmame acontece. Em boa parte dos casos, esse desmame ele acontece precocemente. Por que precoce? OMS, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Americana, traz que o aleitamento deveria ser até os 2 anos. Então, se a gente desmama antes disso, ele entra nessa classificação, tá? Especialmente os primeiros 6 meses, quando a gente fala de aleitamento exclusivo, mas também, no segundo momento, até 1 ano, que ainda essa criança está em desenvolvimento, em amadurecimento intestinal, né, de desenvolvimento, para absorver os outros nutrientes dos outros alimentos que ele vai tendo contato. Então, esse desmame precoce, muitas vezes, ele acontece de forma sutil, silenciosa, quando a gente tem algo envolvido ali que acaba afastando o tempo de contato entre a mãe e o bebê. Então, na maioria das vezes, a gente tem ali a chupeta e a mamadeira envolvida no cenário, sutilmente a criança vai mamando menos, consequentemente o seio materno, né, o corpo da mãe entende que não precisa produzir mais aquele volume diário, começa a reduzir, e acontece um momento que, de fato, não tem mais leite e a criança acaba ficando com outro recurso que ele usa também, né? Então, acontece esse desmame assim de forma sutil. Então, basicamente, na volta ao trabalho, por volta de 4, 6 meses, 8 meses. Então, mais ou menos acontece nessa fase aí. E nós temos os outros 2 tipos, né, que é o desmame gradual e o desmame abrupto. O desmame abrupto, ele é uma forma, como o próprio nome diz, né, mais incisiva de desmame, onde da noite para o dia o bebê não acessa mais o seio materno. Pode ser por uma condição de saúde da mãe, né, necessidade de algum tratamento que impeça a amamentação, mas também pode ser por uma decisão da mãe, porque quem decide prosseguir ou não com o aleitamento é a mãe, e não tem o recurso, o conhecimento, às vezes usa aquelas artimanhas, né, de antigamente para que a criança não tenha mais o interesse pela mama. Por exemplo, viaja sem a criança, fica 1, 2 dias fora, aí quando volta não tem mais o tetê, né? Ou utiliza algo como que signifique que a mama esteja machucada, ou passa algum produto com sabor amargo, né? Isso acaba causando uma aversão na criança e ela acaba desmamando. Mas esse não é o momento mais, a maneira mais saudável de se fazer, porque afinal de contas, para a criança, a mamar, né, o aleitamento, ele é a forma de se alimentar, sim, mas também é uma forma que ela aprende a se regular. Então, se ela sente dor, se ela sente medo, se ela sente sono, é através da amamentação, ali no início, ali desse relação com a mãe, que ela vai encontrar esses recursos, ela vai aprender a se regular através da amamentação. Então, a gente pode pensar num desmame gradual, fazendo uma transição, ensinando o bebê a se regular, autorregular de outras formas, conforme ele está amadurecendo no seu desenvolvimento. Então, o desmame gradual traz essa estratégia da mãe começar a mostrar para o seu bebê que ela pode se relacionar com ele de outra forma, pode atender a dor dele de outra forma, a frustração, o medo, e aos poucos o peito acaba saindo de cena, né, nessa relação entre a mãe e o bebê, e aí então acontece ali gradualmente essa retirada então do aleitamento.
Mas que seja depois dos 2 anos?
Então, essa recomendação, né, dos órgãos de saúde, pensando no melhor tempo de proteção, né, para o bebê, inclusive para a mãe, como nós falamos no começo, né? Mas a gente sabe da nossa realidade, a mulher tem inúmeros papéis, volta ao trabalho, e são várias questões ali para a gente gerenciar durante o dia. E, de maneira geral, o que a gente tem que pensar? Que no momento em que a relação de amamentação com seu filho não está sendo mais prazerosa como antes, está sentindo que precisa dar um passo além, né, nessa relação, é o momento que a mulher pode pensar no desmame. Então, pode ser com 18 meses, né, com 10, com 1 ano e meio. Isso é uma questão muito de individual, né, ali da dupla e da família também. Porque da mesma forma que a gente precisa do apoio no começo, a gente vai precisar muito desse apoio na hora do desmame. Para ter esses recursos ali de atender as necessidades dessa criança, com o apoio do pai, do cuidador, da avó, para poder, então, fazer essa transição de uma forma mais acolhedora e sutil.
Ouvindo as histórias de nossas avós, diziam que antigamente o bebê, ele continuava mamando por um bom tempo, hein?
É, se você for olhar, existe também o desmame natural. Que é raríssimo, assim, que é o bebê decidir por ele.
Não querer mais,
sem nenhum artifício que possa interferir nessa relação. Então, a literatura traz que esse desmame natural a criança pode ter por volta de 6, 7 anos de idade.
Mas são outras épocas, outros tempos, bem diferentes de agora, né?
Claro que é muito particular. A decisão é de quem amamenta, né? Se é tranquilo para ela seguir, por que não? Siga. A gente que tem que respeitar a decisão dessa mãe, dessa mulher.
Como é que está hoje o teu trabalho, Amaral?
Estamos atendendo no Centro da Criança. Eu trabalho lá, sou enfermeira, 40 horas. Então, nós temos as atividades basicamente no início. A demanda é maior nessa fase. Mas já tenho atendido, sim, muitas mães na sua volta ao trabalho, organização dessa rotina para conciliar com a amamentação, conciliar com a manutenção da produção de leite, outras formas de você oferecer o leite fora do corpo materno, né? E também sobre essas formas, né, de conduzir um desmame de forma gradual, né? Pensando, por exemplo, num primeiro passo, que acho que é interessante a gente colocar aqui nesse espaço. No momento que a criança já está na alimentação complementar, né? Está na introdução alimentar, percebe que ela se alimenta bem, consome bem os alimentos. Aos poucos, a mulher já pode começar a deixar que a criança peça, por exemplo, pelo mamar, não precisar oferecer a ela, né? Então, ela vai sentir a saudade ali e vai, aos pouquinhos, começa a regular essa livre demanda para ter momentos específicos do dia para que esse ato aconteça. E outra questão importante que eu vejo que a gente pode começar de cara, assim, nos primeiros meses, essa relação de você falar para o filho, falar para a criança, nomeando os sentimentos, que a criança não sabe ainda o que ela está sentindo. Muitas vezes, por exemplo, chega num ambiente desconhecido, uma pessoa estranha, ela quer mamar. Ela está com medo, né? Alguma questão ali. Então, aos pouquinhos, a mãe colocando nome, né? Dando esses nomes aos que a pessoa está sentindo, a criança está sentindo, vai começar a ter depois os passos seguintes, que é oferecer outros recursos para vencer, para superar essa demanda, essa dificuldade, né? Então, vai ser um abraço, vai ser um colo, não necessariamente o peito, né? Assim é com a dor, né? Assim também é, às vezes, com a fome, às vezes é sede que a criança tem, ela quer uma mamada e tu oferece a água. Não, tudo bem, passou, não era necessidade do seio em si. Mas é uma questão de olhar para essa criança, ter essa relação de intimidade, assim, e de ter essa forma leve de falar, né, de sentimentos.
Muito bem, Daniela Pavone, enfermeira, consultora de amamentação, obrigado pela sua presença, boa sorte, conte conosco e uma boa semana para ti, tá bom?
Muito obrigada mais uma vez e um abraço a todos.